Ficou para a próxima semana a votação na Câmara dos Deputados da chamada PEC da Transição.
A proposta de emenda constitucional eleva o teto de gastos em 145 bilhões de reais para, entre outros pontos, assegurar o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, programa de assistência social que voltará a se chamar Bolsa Família.
Eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar sobre este assunto com o senador Plínio Valério. Ele é do PSDB do Amazonas, está na ponta da linha. Senador Plínio Valério, bom dia para o senhor.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos que nos ouvem.
Senador, como é que o senhor está vendo as negociações para aprovação da chamada PEC da Transição?
Olha, eu torço para que os deputados façam aquela mudança que nós tentamos no Senado, que era baixar para 100 bilhões e apenas por um ano. Fala-se muito, mas a gente sabe que na Câmara as negociações são bem maiores do que no Senado. Eu não vejo como eles aprovarem isso hoje e amanhã. Até porque estão linkando a aprovação da PEC fura-teto, eu não chamo da transição, porque 2 anos já não é mais transição. Então, estão juntando isso aí com o julgamento que está sendo, que ocorre agora no Supremo, né? Que é aquela questão da emenda de relator. Portanto, eu vejo muita dificuldade, não vejo como eles aprovarem essa semana ainda não.
Tá, e no meio de tudo isso, senador, ainda tem o julgamento no Supremo da constitucionalidade das chamadas emendas de relator, as chamadas de orçamento secreto. Qual a sua expectativa também sobre esse julgamento?
Olha, a gente critica muito o comportamento de certos parlamentares, mas ainda bem que tem esses parlamentares que na hora dessa tem que saber negociar no bom sentido, né? Eu acabo até de ser escolhido entre os 5 melhores senadores do país porque economizo, né? Economizo e não vou com muita ganância nas coisas. Mas eu defendo que o relator possa fazer sua emenda. Eu defendo o parlamentar não pode viver sem emendas. Então eles sabem o que estão fazendo. Essa turma da Câmara sabe o que está fazendo. Vai esperar esse julgamento. Se o julgamento for pela inconstitucionalidade, certamente essa PEC vai ficar esperando uma vez para ser votada. Não tenho nem dúvida disso.
Senador, ontem a ministra Rosa Weber, relatora do processo no Supremo Tribunal Federal, deu seu voto, um voto longo, né, cerca aí de 4 horas, e hoje o julgamento...
Senão não era a Rosa Weber, se não fosse longo não era ela, né?
E hoje o julgamento prossegue no Supremo Tribunal Federal. Há expectativa de que o julgamento prossiga hoje, última sessão do Supremo neste ano. Ela disse que do jeito que as emendas de relator estão, esse processo é recoberto por um manto de névoas. O que, que o senhor achou do voto da ministra Rosa Weber ontem no Supremo Tribunal Federal?
Complicado e esdrúxulo, como só ela sabe ser, né? Os votos dela são longos, ele começa de um jeito, na metade tu acha que é outro e no fim não é nem o do meio nem o do começo. Mas enfim, é um direito que ela tem de dar o seu voto. Eu acho que se você colocar transparência, eu acho que é isso que ela alega no final, que tem que ter mais transparência, e essa transparência pode ser dada pelo próprio parlamentar. Eu, por exemplo, as emendas que eu tive, emenda de relator, eu ando no celular e no bolso com elas. Quando a pessoa fala, orçamento secreto, eu falo, nada de secreto, está aqui minhas emendas, lê aí e vê se bate. Aí você vê lá, né? Você vê lá as instituições de caridade, você vê todos os hospitais. Eu acho que a gente é que tem que dar essa transparência. Se há alguns parlamentares que escondem, né? Isso é permitido esconder, é errado. Por isso que eu acho que tem transparência. Eu acho que emenda de relator, sim, chamaram orçamento secreto, que interessava na campanha dizer orçamento secreto. Na realidade não é secreto, né? Tanto é que é publicado. Agora, alguns não publicam no que fazem. Então eu acho que juntar as coisas, emenda de relator e publicidade e transparência, pronto, não tem por que derrubar ser constitucional.
E o que é que o senhor acha, senador Plínio, das propostas no Congresso de mudanças para a emenda de relator?
Pois é um assunto, né, porque já vem da Câmara, ele vem sempre na Câmara, é o senador que esse ano é o senador. O problema da Câmara é que mexem demais, né? A Câmara, por ser exatamente heterogênea, eles mexem muito, vem muito jabuti, vem muita jabuti nas árvores, vem muita emenda de bruxa e a gente não sabe ao certo o que sai de lá. Se eles conseguissem exatamente linkar, né, aí nessas duas coisas, né, transparência, que é fundamental. Eu acho que estaria sanado tudo. Aqui tem emendas malucas, tem coisa lá, a gente pega no Senado aí, desde que eu cheguei em 2019, a gente briga até aquela questão das MPs. Elas chegam para nós com 48 horas, senão elas vão expirar, vão caducar, e a Câmara sempre gasta os outros dias com ela. É muito complicado ali, viu? É muito complicado. Eu só acho que se você sanar, atender o que os excelentíssimos senhores ministros Gás da Rosa Bebe dá de transparência, a coisa está resolvida.
Nós estamos conversando com o senador Plínio Valério. Ele é do PSDB do Amazonas, está falando conosco sobre detalhes em relação ao orçamento, a PEC da transição, sobre as emendas de relator e também aqui sobre a composição do orçamento para 2023. Senador, em meio a tudo isso, em meio a julgamento do Supremo, em meio aí à votação da PEC da transição, o senhor acha que vai dar para aprovar o Congresso Nacional, vai dar para aprovar até a semana que vem o orçamento da União para 2023, o primeiro do próximo governo?
Tem que dar, né? Tem que dar, porque a gente só pode sair depois de aprovado o orçamento. Então o orçamento fica esperando esse julgamento, fica esperando a PEC da transição. Enquanto isso, o PT já vai mostrando o que quer, né? Aquela mudança de ontem, a lei lá que permite ao mercadante assumir agora, a lei da quarentena já foi mudada. Então, enquanto isso, o PT vai se aproveitando. Eu espero que a gente corra com isso tudo, porque o orçamento é fundamental. Para mim, o orçamento é muito mais importante do que essa PEC fura-teto, né? A PEC fura-teto vai para 200 bilhões. É complicado, final de ano tem sempre aquela desculpa, né? Quando você quer fazer uma coisa, não digo uma coisa errada, mas uma coisa lá que você quer e a maioria não quer, você sempre alega falta de tempo. Vai esperar o tempo, a gente tem que correr, porque senão não sai de recesso, e vai essa bagunça que é todo final de ano.
Senador Plínio Valério, eu não quero despedi-lo sem antes saber da sua opinião sobre essa questão aí de que foi aprovada a mudança na lei das estatais na Câmara dos Deputados, até porque agora ela vem aqui para o Senado, principalmente nessa questão da quarentena. Alguns senadores, entre eles o senador Tasso Gereissati, inclusive foram muito vocais, muito veementes, e que são contra essas mudanças que foram aprovadas na Câmara dos Deputados. Qual a sua opinião com relação a isso e qual a sua expectativa com relação a essa questão chegando aqui na casa?
Bem, a coisa que eu posso fazer, ser contra, né? Contra mesmo, o Tasso também é contra, o Exalci é contra, o Alessandro é contra, a Mara, então o PSDB vai estar unido nisso para não aprovar, né? Não referendar, não aprovar. E nós estamos estudando aí, nossos assessores, principalmente de liderança, o que, é que a gente pode fazer para impedir, para melhorar, mas o certo é que nós vamos votar contra. Isso é um absurdo, né? Isso é um grande absurdo, só demonstra como que o PT vem. Agora, você já imaginou, eu estou aqui, deixa eu puxar a brasa para a minha sardinha, você já imaginou se o Senado não tivesse aprovado depois na Câmara a lei que deu autonomia ao Banco Central, que é de minha autoria, né? Que o Lula não vai poder exonerar o Roberto Campos. Vai ficar mais 2 anos. Já pensou se ele tivesse anunciando o Mercadante, o Jesuíno para o Banco Central? Como é que esse país estaria?
Senador Plínio Valério, muito obrigado, viu, pela sua participação, ter atendido aqui ao nosso convite. Um bom dia para o senhor.
Bom dia a todos, em particular os amazonenses que nos ouvem. Um grande abraço.